começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Muito bem, aqui estamos nós. Esse é o Bem Bolado desta semana, dia 24 de maio. E hoje vamos conversar com Samara Rocha. Vamos lá, vou chamar a Marta. Pipipi, já está aqui.
Olá.
Olá. Tudo bem?
Tudo jóia. Você?
Tudo jóia. Deixa eu chamar aqui agora, vamos ver se ela já entrou. Aqui. Veio o convite. Não sei se ela entrou aqui ou não.
Ai, que bacana, bastante gente entrando aí. A Val, é. A Dani, o Tico. Ei, Tico, saudade tu!
Patela. Aí, entrou aqui.
E hoje a gente vai falar sobre?
Hoje vamos falar sobre... Nossa, tem tanta coisa para falar. Esta é a Semana Mundial do Brincar, né?
E
é uma iniciativa para lembrar da brincadeira, para lembrar de como isso é importante na infância.
E na vida, né? Adulta,
como...
também, né?
E como a gente esquece isso na vida adulta, né? Como fica perdido isso no tempo, né? É. Deixa eu mandar de novo aqui. Samara,
ô, Tico, você... deixa eu só responder para o Tico aqui. O Tico é desenhista, ele é artista também. E...
Olá,
não vi, Tico. Manda para mim depois que eu quero ver o meu desenho. Ê, obrigada, querido.
Entrou. Muito bem.
Ah, pera lá que tá virada a minha câmera.
Eu faço sempre isso também.
Agora
olá.
Sim.
Tudo
olá,
bom,
gente. Tudo
bem,
e vocês?
Salada? Tudo jóia. Tudo bem. E aí, vamos começar então o nosso Bem Bolado desta quarta-feira, ao vivo aqui pelo Instagram e logo mais nas demais plataformas, no site e na rádio. Hoje temos aqui, então, com a gente a artista Samara Rocha. Nem sei como falar para você, quem é você, porque eu estava vendo lá o seu portfólio, tanta coisa que você desenvolve, tantos trabalhos. Você podia começar, talvez, dizendo um pouquinho para a gente, assim, o que é isso tudo, né? Quem é você e como é que é esse trabalho todo que você desenvolve? Vamos lá.
Pois. Não, eu mesma tenho dificuldade, por isso que eu começo meu portfólio sempre falando que eu sou a múltipla, né? É uma característica muito da Samara, assim, né? De quem eu sou. É, são tantas vontades, desejos, quereres, interesses, que a minha área artística acaba se dividindo, assim, num leque muito grande, né? Então, isso se reflete muito no meu trabalho, inclusive como palhaça, né? Que eu não tenho. A gente desenvolve um palhaço que é a gente mesmo. Mas a minha palhaça, por exemplo, tem várias faces, né? Reflete muito esse lugar. E, bom, a minha trajetória mesmo artística começou na infância, depois acabei indo para a área corporativa durante uns bons 20 anos, retornei para a área artística e ali eu estou trabalhando com palhaçaria, com teatro, contação de histórias, coloco música muitas vezes no que eu faço também, né, dramaturgia, então realmente é muita, são muitas áreas aí nesse leque. E paralelo a isso, eu ainda sou terapeuta, trabalho com tarô e com florais. Então é realmente assim, esse leque todo.
Mas você não começou, assim, isso que eu achei engraçado, você tem super essa a veia total artística, né? Mas você começou com administração, com gestão de projetos e tudo, porque até, assim, acredito que você use esse teu talento de gestora, tudo, para os projetos, mas é que me chama muito a atenção, né? Porque você foi para dança, dramaturgia, palhaçaria e tudo mais, e você foi fazer administração. E aí, qual foi o momento que você falou assim, opa, vamos mudar essa trajetória? E como é que foi, né, fazer essa transição?
Então, Marta, eu vinha trabalhando com teatro até os 18 anos, quando eu passei na faculdade de administração, né? E meu desejo de ir para administração é que eu queria viajar muito. Na minha fantasia, eu queria conhecer o mundo todo. E aí eu fui trabalhar com comércio exterior. E, de fato, né, trabalhando com comércio exterior, eu conheci muita gente, que era o meu desejo principal, né? Todo dia trabalhava com... assim, celular ligado, telefone ligado, uma hora falando em espanhol, daqui a pouco falava em inglês, conversava com alguém no aeroporto. A logística internacional me proporcionou isso. Mas, enfim, sempre assim eu tinha uma válvula de escape, que era continuar ligada de alguma forma às artes, né? Então, nesse período eu fui estudar fotografia, estudei história do cinema... estudei história em quadrinhos, sempre tinha alguma coisa permeando. Até que chegaram os meus filhos, tudo funcionava bem com a administração, até que chegaram os meus filhos. Daí eu brinco que quando as crianças chegaram, bagunçou tudo, né? Já não consegui mais dar conta, assim, desses múltiplos papéis, trabalhando, ser mãe, mais os meus desejos. E eu entrei numa estafa muito grande, eu entrei num burnout mesmo muito sério nessa época. Com o burnout, eu senti que eu realmente morri nessa época, tive um câncer também nessa época, e aí eu decidi que, já que eu sentia que eu tinha morrido, eu podia agora fazer o que eu quisesse, né? E o que eu queria, de fato, assim, o que a alma pedia era que eu fosse trabalhar com arte. E então foi esse momento de decisão, de transição de carreira para mim. Bacana. Foi esse renascimento dentro da minha própria vida.
Você sentia isso na época da administração ainda? Você sentia essa... isso aparecia no seu trabalho já?
Aparecia. E era uma questão, né? Porque muitas vezes as pessoas ligavam, colegas de trabalho vinham conversar comigo, né? E falava, uai, eu vim aqui só pegar uma balinha na tua mesa porque tuas balinhas são curativas, né? Ai, vinha sempre essa conversa. Inclusive, depois com chefia teve algumas conversas não tão agradáveis, né? No sentido de, olha, a gente precisa que você encare o perfil mais agressivo e não tão aberto, porque a tua função aqui não é ser terapeuta das pessoas, não é ser amiga, né? Pode até ser, mas a função principal é gerar, né? Bater as metas da empresa, enfim. Essa fantasia que a gente conhece do mundo corporativo também, né? Falo fantasia porque tudo é fantasia hoje no meu entendimento, né? Eu vejo que a gente também... constrói dramaturgias próprias para a nossa vida. Né?
Ah, bem legal isso que você fala, né? De pensar esse sistema corporativo como uma grande fantasia, né? Que loucura isso, cara. Porque esse povo aí está até o pescoço envolvido nisso e não consegue se deslocar, né? Perceber assim, né? O que tem além na vida mesmo, né? E eu acho que isso você conseguiu perceber ali, né? Talvez, né? Num momento também de muito sofrimento, né? Com uma doença, enfim, mas pode dar esse passo, né? E como é que é agora para você, assim, esse encontro com um público, uma plateia, onde as pessoas, de alguma forma... Eu achei interessante demais isso que você falou ali no seu portfólio ali. Eu agora não lembro onde que foi que eu li, mas eu achei muito legal, né, de que as pessoas se revelam, né, através da sua arte, assim, né, alguma coisa nelas vem à tona que estava escondido, quer seja o riso, quer seja a emoção, quer seja, enfim, né, como é que é isso, como é que é esse encontro com agora, né, nesse, após essa passagem, como é que é esse encontro com as pessoas?
Bom, eu acho que você perguntou como eu me defino, e agora você me perguntando, me vem a resposta, né, de uma definição sobre o que eu faço. Eu sou, na realidade, uma grande contadora de histórias, né, grande ou uma contadora de histórias, como todos somos, né, construtores e contadores. E para mim a arte é isso, é a possibilidade de eu contar histórias, de contar as histórias que eu quero contar, que eu quero viver, as fantasias todas que eu tenho desejo de manifestar, né, e que são interessantes, né, para as pessoas, são essas escolhas que eu faço na arte, assim, né, e é interessante porque agora eu também vivo um momento de integração entre tudo isso, né, mesmo os estudos que eu tive de administração, como bem contou a Marta, hoje já entram também dentro dos meus trabalhos, organizando todos esses projetos, porque a gente também tem um trabalho administrativo grande para, enfim, conseguir contar essas histórias. A gente precisa materializar essa fantasia também, né? E esse é um trabalho de produção, que é um trabalho braçal e que também exige essa organização administrativa mesmo. Não sei se respondi a tua pergunta, desculpa.
Sim. Eu queria saber também como é que é quando você está atuando, quando você está contando uma história, né? Como é que é quando você se depara com um público que reage a isso, né? Que se apresenta aí para você, né? Um pouco mais, né?
Uhum. Isso aparece principalmente no trabalho com palhaçaria. E é uma delícia interagir. A gente, eu adoro fazer espetáculos de rua como palhaça. Na rua, inclusive, essa interação é ainda maior, né? No teatro, por mais que eu desça do palco e brinque com as pessoas na plateia, ainda existe uma distância nesses momentos em que eu estou no palco. Mesmo que o palhaço não tenha o que a gente chama de quarta parede, né? Na rua, então, isso realmente inexiste, né? Não, a gente está nesse contato direto. E é uma delícia, uma surpresa, um desafio. Cada apresentação é uma, né? O teatro tem essa graça de não se repetir, a palhaçaria tem isso. A gente, especialmente palhaçaria, a gente cria muito com o que está acontecendo, né? E nesse ponto, agora no Fringe, a gente apresentou também na rua, em 4 praças diferentes, né? Mas a gente já vinha nesse trabalho no Largo da Ordem, em outros lugares, eu e o meu grupo Les Lupines. E é uma delícia. Entra cachorro para a gente interagir, entra criança, passa um vendedor, né? E tudo vira brincadeira, vira piada, vira interação. Né? E é esse lugar que a gente desconstrói de eu estar numa posição de atuação e o outro de espectador. A gente realmente cria uma alquimia juntos, a gente cria o espetáculo juntos.
E você tem, além do Les Lupines, você tem também os Le Paranauê com o Laércio, que eu queria que você contasse um pouco como que surge também, né, junto com o teu companheiro. E só para falar que a Júlia te mandou um grande abraço aqui. Acho que a Júlia já passou para cima. Se eu for mexer, eu sempre acabo tirando o lugar. Mas então a Júlia mandou um abraço para você. Então conta para a gente um pouquinho dessas companhias. Porque eu fui olhar teu portfólio, assim, achei incrível. Até depois você fala que foi você que fez teu portfólio?
Fui eu. Uhum.
Caramba! Assim, 72 páginas com muito conteúdo, né, de todo o teu trabalho, de tudo, tá maravilhoso. Mas conta um pouquinho dessas companhias e como que é. Cada uma dessa companhia que você atua tem um perfil, uma pegada diferente? Tem uma que seja para adulto, outra para criança? Como é que funciona?
Uhum. Bom, Marta, quando eu fiz a transição de carreira, eu me encontrei na contação de histórias. Então, eu fiquei solo durante bastante tempo. né? E com o Laércio foi em 97, que o Laércio veio aqui para Curitiba para uma apresentação no Fringe. É uma história bem longa, bem bonita, dá para fazer um filme ou uma série até com ela, porque a gente se conhecia já de muitos anos, a gente se conheceu em Joinville. E a gente se cruzava o tempo todo em Joinville, né? Tínhamos milhares de amigos em comuns lá, é uma história bem longa. E um dia eu estava no retiro, em Viamão, encontrei o Laércio lá, conversamos brevemente, ele me perguntou de onde me conhecia, eu falei, não, de Joinville, né? Ele lembrou, aí passam-se alguns anos, em 97, ele veio apresentar no Fringe. E ele me inscreveu para fazer uma aula de yoga comigo, que eu também sou professora de yoga, ele também, né? Aí ele falou, eu quero fazer uma aula contigo, porque teu método é diferente e quero conhecer. E vamos, né? Aí terminou, a gente foi tomar um vinho, e aí de repente começou a surgir um clima, como eu digo, eu até fiquei meio assim, não, vamos esperar um pouquinho, conversar um pouco mais. E começaram a aparecer sincronicidades, até que a gente, inclusive, descobriu que nós havíamos morado na mesma casa em Joinville. Ah, né? Ele falando de um lugar incrível lá e tal. E, eu morei num lugar assim. Ele, pois é, montei um espaço terapêutico, um espaço de arte nessa casa, né? Parece uma casa que eu morei. Até que eu perguntei, mas tu conhece seu Paulo e a dona Noeli? Ele falou, sim. Eu falei, pois é, são os meus pais. E
nossa!
E a gente, nesse encontro, assim, que foi um encontro amoroso num primeiro momento, né? Mas a gente começou a ver tudo que tinha em comum, eu contando histórias, ele diretor de teatro, com uma trajetória super rica. Não teve como, os desejos começaram a convergir nessa área também, né? Então foi em 98 que a gente montou, na época se chamava Los Paragatos, Cia Criativa. Daí a gente entrou num processo de, não, vamos usar um gênero neutro, ficou Les Paragatês, estávamos pensando, quando numa conversa de bar, estávamos com amigos, né, a gente falou, mas Paragatê é um negócio de Paranauê. E aí caiu, é Paranauê. E a gente foi ver o significado, e significantes disso foi muito louco também, porque era Paragatê, por causa do budismo, né? Uhum. Nós dois somos budistas, do budismo tibetano. E tem um mantra, né? Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha, né? Que significa atravesse, atravesse, atravesse até a outra margem em segurança. E essa era uma prática que eu e Laércio conduzíamos, né? Dentro do SEB. E aí, quando eu fui ler depois disso, o significado de Paranauê, eu descobri que era uma saudação ao rio Paraná, onde indígenas e negros cruzavam o rio e dessa forma eles ficavam livres dos feitores, né, que estavam procurando por eles. Então também era um cruzar em segurança para outra margem. Né? Falei, Laércio, a gente achou, é Paranauê, esse Paragatê tupi brasileiro. Né? Então esse inclusive é a origem do nome, assim, do Les Paragatês. E bom, com Les Paragatês, a gente agora estamos desenvolvendo muita coisa, assim, né? O Laércio também tem o palhaço dele, o Gucci, que já tem muitos anos de estrada aí. A gente tem a intenção de fazer alguma coisa juntos, né? A minha palhaça com o Laércio.
Qual é o nome da sua palhaça?
Pois é. A minha palhaça se chama Provisória.
Pode. Desculpa, que você falou o nome do palhaço dele para saber o palhaço dela, mas desculpa, continua.
Imagina, aí a provisória é isso, né? Porque quando eu tava me montando, assim veio o nome, né? Ele surgiu, eu digo que ele veio no espelho, né? Para mim, que seria a provisória. Eu não gostei desse nome. Lutei com ele durante muito tempo, coisa de gente maluca, né? Numeróloga, assim, fiz a numerologia. Eu falei, gente, isso é um nome péssimo para palhaço. Mas é provisória, ficou, eu digo que provisória é definitiva, né? E levou muito tempo para a provisória aparecer em cena. Antes dela, o que surgiu naturalmente foi outra palhaça, que é a Madame Divina, que surgiu nas minhas brincadeiras de tarô. Eu dando aula de tarô, as pessoas faziam alguma pergunta assim, né, estranha, eu colocava um turbante e falava, não, a Madame Divina que vai responder. Aí a Madame Divina era aquela que ensinava tudo errado, né? Ensinava o que não fazer. Né? Ensinando o que fazer, ela ensinava o que não fazer, na realidade. Então, a primeira palhaça que surgiu para mim foi a Divina, que começou a interagir, de fato, com as pessoas. E numa brincadeira com o Laércio, um dia ele falou, ah, vamos se montar e vamos fazer um vídeo do Dia do Palhaço e tal. Aí, quando eu me montei e virei, ele falou assim, ué, cadê a Madame Divina? Cadê a provisória? Virei e falei, aham, hoje veio a Fiorucci. Daí ficou a dupla Gucci e Fiorucci. Né? Um casal muito elegante. E a brincadeira do Gucci dele é porque é um palhaço fofinho. E eu sempre falo, teu palhaço é muito elegante, para com isso. Brincava com ele, não, teu palhaço é bon vivant. Aí veio assim, na hora que eu virei, veio a outra face assim, falou, ah, não, nós somos muito elegantes, é Gucci Fiorucci, uma dupla internacional. Pegou aí.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.